A partir de um dado momento, aproximadamente a partir dos anos 1200, 1300, e então de modo contínuo e crescente, a humanidade se deparou, aqui no Ocidente, em grande parte, com elementos que levariam à ideia de uma completude, à ideia de uma perfeição. Há muitas pesquisas e muitos teóricos se debruçam sobre isso. Alguns apontam a Grécia como esse modelo, né, aqui de uma completude, ainda que isso seja tão dilemático, os gregos. Outros mostram a mescla greco-romana como um dos responsáveis por essa noção que se exacerba de tal maneira. E outros apontam para outras direções, como, por exemplo, toda a nossa construção judaico-cristã, que anuncia um elemento que, ainda que não seja aqui para a Terra, foi como um modelo adotado aqui para a Terra, entre outros pressupostos. O fato é que esse elemento, o fato é que esse elemento crescente se torna cada vez mais crônico à medida que a civilização, a humanidade avança. Com alguns adventos que tivemos, como a Revolução Industrial, mas não apenas a Revolução Industrial, o próprio Renascimento foi um grande agente dessa constituição. Cada vez mais o discurso da completude tornou-se atuante em nossas vidas e migra diretamente para os nossos consultórios. Muitos têm neste tópico da estrutura de pensamento, entre os tantos, neste, a determinação, a força maior. Então, aqui nós encontramos vários dilemas, porque um discurso completo ele possui início, meio e fim. E já de cara, você precisará entender, na historicidade da pessoa, se aquilo que ela está dizendo é um discurso completo ou uma incompletude, um discurso incompleto que rompeu. Por exemplo, um casamento que chegou ao final, isso é um discurso completo ou é um discurso incompleto? Uma faculdade que o aluno cursou até o terceiro ano, isso é um discurso completo ou é um discurso incompleto? Inicialmente, quem definirá isso não é o filósofo. É a partir da historicidade do outro que nós saberemos. Por exemplo, algumas pessoas entraram na faculdade por uma curiosidade, para ver se apreciavam a faculdade. A ideia não era fazer toda a faculdade, mas experimentar algumas teses, alguns ensinamentos daquela escola. Terceiro ano, a pessoa seguiu o seu caminho. Portanto, não temos como caracterizar aqui, pela própria perspectiva da pessoa, uma incompletude. Essas situações são mais simples, são mais próximas, mas agora vamos tornar isso mais complexo. No quadro existencial, esses elementos se diluem em várias complexidades. Para algumas pessoas, por exemplo, há uma forte propensão à incompletude. Então, a natureza delas é romper, quebrar algo que, da própria perspectiva delas, estava fadado a um final, a um início, meio e fim. Então, pelas próprias regras dessa pessoa, ela dirá, da maneira dela, que houve uma incompletude no discurso. Para alguns, isso não é desconfortável, é uma característica. Para outros, é muito desconfortável. A incompletude, para alguns, significa frustração, que não conseguiu levar a termo, ao final, algo a que se propunha. Bem, agora vamos passar para outros elementos. Quando tratamos de completude e incompletude numa sociedade complexa como a nossa, nós temos outros dilemas. Por vezes, no consultório, os senhores ouvem a esposa se dirigir ao marido dizendo que ele não a completa, que ele a deixa aos pedaços. Bom, para além dessa culpabilidade que sabemos boa parte dos endereços delas atribuída ao outro, ao fenômeno da completude, no qual o sintoma diz: estou atribuindo a tal pessoa a propriedade de completar tal aspecto em minha vida. Eventualmente pode acontecer e eventualmente nunca. Teremos que trabalhar e ver isso de perto. Para que não fiquemos apenas no aspecto teórico, mas avancemos para um aspecto prático, eu vou partilhar a tela com vocês para mostrar uma breve ilustração de um dos clássicos da nossa época, de Alain René, uma obra baseada numa das mais notáveis produções do Pablo Picasso. Vamos a ela como um início de aprofundamento do nosso trabalho.
Guernica, c'est une petite ville de Biscaye, capitale traditionnelle du Pays basque. C'est là que s'élevait le chêne, symbole sacré des traditions et des libertés basques. Guernica n'a qu'une importance historique et sentimentale. Le 26 avril 1937, jour de marché, dans les premières heures de l'après-midi, des avions nazis bombardèrent Guernica pendant 3h30 par escadrille se relevant tour à tour. La ville fut entièrement incendiée et rasée. Il y eut 2000 morts, tous civils. Ce bombardement avait pour but d'expérimenter les effets combinés des bombes explosives et des bombes incendiaires sur une population civile.
Visages bons au froid, refus à la nuit, aux injures, aux coups. Visages bons à tout, voici le vide qui vous fixe. Pauvre visage sacrifié, votre mort va servir d'exemple. La mort, cœur renversé. Ils vous ont fait payer le pain de votre vie. Ils vous ont fait payer le ciel, la terre, l'eau, le sommeil de votre vie, et même la misère noire. Gentils acteurs, acteurs si tristes mais si doux, acteurs d'un drame perpétuel, vous n'aviez pas pensé la mort. Peur et le courage de vivre et de mourir, la mort si difficile et si facile. Les femmes, les enfants ont le même trésor dans les yeux, les hommes le défendent comme ils peuvent.
Então, Picasso nos apresenta Guernica. Ao nos apresentar, um dos elementos que Picasso promove e desfaz é a noção da completude e da incompletude. Porque os contrastes são tantos que Picasso então propõe: é possível, de fato, definirmos exatamente o que é uma completude da alma humana? Por ora, o horror que nós vimos parece completo, nada pode ser para além dele. E, no entanto, surge a tristeza humana, que parece ultrapassar tudo isso, numa subjetividade que constrói por dentro elementos ainda maiores. E então tudo isso se torna incompleto, porque estamos diante da nossa dimensão que se fragmenta. E quando achamos que chegamos ao final da discussão, ela se refaz e se renova. Mas é preciso um quadro tão dramático para entendermos que muitas coisas nas nossas vidas não deveriam nem chegar perto disso, de uma concepção como essa? Ocorre que muitos fazem e precisam. Eles nos colocam, inclusive, no consultório, que eles se sentem. Uma pessoa faz uma cirurgia ablativa, remove um seio por conta de um câncer. E a pessoa pode nos dizer que se sente, não se sente mais completa como uma mulher, que se sente um pedaço do que ela era. De nada adianta ter lido Simone de Beauvoir, Segundo Sexo, no qual ela diz: o útero não faz de ninguém uma mulher. É muito mais, não se restringe a uma parte, porque ainda que lendo e compreendendo certas coisas, a vivência subjetiva às vezes é de outra ordem. Quando acompanhamos a historicidade de uma pessoa, vamos verificar que para algumas vivências ela não tem nada que diga a respeito à completude ou incompletude, como saborear uma música. Se a música acaba ou continua, o fato de ter estado diante da música é o suficiente e é de outra ordem. Outras pessoas, no entanto, mensuram muito esses aspectos de completo e incompleto. Eles nos dizem no consultório. Alguns usam sinônimos, que, claro, não sabemos se aponta diretamente para isso. Teremos que pesquisar na historicidade, enraizar. Por exemplo, a pessoa utiliza sinônimos como: ela se sente vazia, ela se sente abandonada, ou ela se sente tão farta, tão cheia, que parece que vai explodir. Isso pode estar ligado à completude ou à incompletude, ainda que a pessoa utilize outras nomenclaturas e às vezes nem se expressa por nomenclatura. Às vezes serão agentes que envolvem a pessoa ao redor dela, como ações, como o que ela faz ou deixa de fazer, que nos mostrarão se estamos diante de um quadro de completude, de incompletude ou de outra coisa inteiramente diferente. Deixando um quadro tão contundente como este da Guerra Mundial, vamos para a nossa, para mais próximo da nossa Constituição brasileira. No início do século passado, um dos nossos mais notáveis escritores, João do Rio, encantou uma geração inteira. Traduziu uma geração inteira para ela mesma. O que o João do Rio fazia naquela época, 5, 8 anos do início do século passado, 1900, até 1908, 1907, 1908, ele ia para as ruas do Rio de Janeiro. E ele convivia, ele observava, sentava a um café e ficava observando alguém varrendo a rua, por exemplo, e depois nos contava, como alguém que entrou na existência dessa pessoa, o que ali se passava. Há páginas memoráveis dele. Eu vou, entre as muitas coisas que eu separei, por questão de tempo, veremos um trecho sobre os músicos ambulantes do Rio de Janeiro. Imagine, isso em 1906. Músicos ambulantes, escreveu João do Rio. Um momento houve em que todos desapareceram, arrastados por uma súbita voragem. Os cafés viviam sem as harpas clássicas e nas ruas, de raro em raro, um realejo aparecia. E por quê? Teriam sido absorvidos pelos cafés cantantes, dominados pelos prodígios do grafofone. O grafofone, ele tinha cilindros, né, com aqueles elementos dentados que você girava e iam produzindo a música. Ele é avô do fonógrafo, esse aparelho. O grafofone é essa maravilha do século XIX, que não deixa de ser uma calamidade para o século XX? Não. Fora apenas uma súbita pausa, tão comum na circulação das cidades. João do Rio nos diz que na nossa alma brasileira de então, naquele Brasil que procurava se afirmar, seria, vejam, a República, não é? Nós queríamos olhando para a Europa, copiar modelos que talvez achássemos que serviria para nós, era essa época que vivemos. Ele disse que naquele contexto, no entanto, havia muitas das nossas singularidades acontecendo, e uma delas era essa. Esse elemento de achar que terminou, quando, no entanto, tudo que temos é uma pausa. O livro inteiro, nas muitas narrativas dele, nós encontramos isso. Uma peculiaridade de alguns lugares do Brasil, de algumas pessoas. Considerem isso, então, nos consultórios. Uma pessoa dizendo para você, doutor, terminou, a vida terminou, não há mais saída, não há mais sentido. E aquilo que parece ser uma completude ou um corte epistemológico, um fragmento, uma incompletude, na verdade, é uma tomada de fôlego para retomar e prosseguir. Se não tivermos profundidade na historiografia, na estrutura dessa pessoa, como podemos nos aproximar daquilo que provavelmente se passa? Não é? Ele prossegue. Apesar dos grafofones nos hotéis, nos botequins, nas lojas de calçados, apesar da imensa multiplicação dos pianos, eles foram voltando, um a um, ou em bandos, como as andorinhas, imigrantes, e de novo, as tascas, as baiucas, os cafés, os hotéis baratos encheram-se de canções, de vozes de violão, de guitarra, e de novo, pelas ruas de realejos, os violinos, as gaitas recomeçaram o seu triunfo. Mas, já há alguns meses mesmo, uma banda alemã com instrumentos distantes e desafinações atormenta as grandes praças. E eu lobriguei outro dia ainda um bicho lendário por mim julgado tão desaparecido como o megatério, que é o homem dos sete instrumentos. E esse homem, cheio de instrumentos, ia por aí afora, vestido, corado, como se tivesse realizado uma agradável receita. Os músicos vieram todos. Não perde a cidade os seus foros de música, o rio, onde tudo é música, desde a poética música dos beijos à decidida música de pancadaria. Novamente, à beira das calçadas, a valsa dos sinos e o guarani se desarticulam em velhos pianos. Novamente, sujeitos que parecem cegos rodam a manivela dos realejos, estendendo a mão cúmplice numa ânsia de miséria. Novamente, depois de alguns trechos da sonante boemia, um pirezinho de metal se vos oferecerá. Nessa inspiração do João do Rio, que parece lamentar, e não é durante o texto, na verdade, nós descobrimos que ele está fazendo uma imensa homenagem, quase um agradecimento a esses músicos de rua, que, segundo ele, cantam como pássaros por todo o rio. Ao se aproximar disso, nós temos então um fenômeno curioso. Porque, se você vai considerar aqui o termo, estamos diante de um discurso completo, discurso no sentido estruturalista, quer dizer, uma vivência completa ou uma vivência incompleta, logo teremos alguns dilemas. Pois alguns músicos desaparecem, outros retornam, como ele disse, não é? O músico daqueles instrumentos, lembram? Batia o tambor, tocava a gaita, o violão, vários, o multi-instrumentista em um só homem, que nós encontramos hoje muito raramente, geralmente em circo. Uns voltam, de repente surge uma banda de rua desafinada, e aí um piano na calçada de um café e muitas coisas assim. Ora, como caracterizar se coisas aparecem e desaparecem? Alguns dirão, é que nós estamos considerando elementos isolados, temos que considerar o fenômeno como um todo. Ok? Então, não podemos seguir os pequenos eventos, vamos seguir o todo. Mas isso passado para a vivência de uma única pessoa, olha o problema que teremos. Você poderá ficar com a impressão que, por exemplo, do ponto de vista de amizade ou outra coisa, ela tem um discurso incompleto. E ela pode surpreender você dizendo, pois é, mas o senhor está considerando um fenômeno isolado. Se considerar todos os outros juntos, verá que não é isso, que é uma linha de continuidade que se chama vida. E aí eu tenho um discurso completo. Ainda assim, a questão não se resolve. Pois, se a vida é um discurso completo, onde é o início da vida? Onde é o final da vida? É a pessoa que define isso? Se é a pessoa que define isso, na historicidade dela, nós podemos encontrar um discurso como o de Rimbaud, poeta, na qual aos 19 anos a vida estava encerrada, já tinha feito tudo. Enquanto Tolstói, com mais de 80, não. Como fica, então, essa relação? Ah, temos vários elementos aqui. Uma pessoa que se pauta pela completude, e aí nós vamos entender onde, de qual maneira, de que forma ela está se referindo a isso. Vamos supor que é uma completude orgânica, e o médico comunica que precisa tirar um rim dessa pessoa, que ela passará a viver com apenas um rim. Se essa pessoa possui uma completude somática, ela se construiu dessa forma, o que para muitos seria uma alegria, porque afinal vai viver, não precisará sequer de hemodiálise. Para essa pessoa, pode ser uma tragédia sem precedentes. Para ela, isso que o médico está dizendo é muito grave. Significa um rombo na existência dela. Outros possuem completudes em outras áreas. Quando observamos isso, vários referenciais surgem. A pessoa diz, eu busco a perfeição nisso. Eu tenho a mania de ser exato em tal coisa. Isso pode estar ligado a completudes existenciais. Mas cuidado, cuidado. Há muitos dilemas aqui. E a existência humana é muito rica, ela é muito ampla. Então, a prudência, esperar que a historicidade se pronuncie, é um fator importante. Olhem um exemplo que eu vou passar a vocês, e que aparece aqui também em João do Rio. Por vezes, uma pessoa é completa para poder viver sua incompletude. Então, veja, faz as tarefas em dia, faz os relatórios de trabalho, faz as pesquisas lá no Instituto de Pesquisa, faz tudo direitinho. Não é? Em casa, com os amigos, ela é completa. Quando você se aproxima da existência dessa pessoa, de historicidade, o que surge às vezes é que tudo isso ela faz porque no íntimo ela tem a profunda convicção do quão incompleta ela é, do quão imperfeita ela é, do quão inexata ela é. Então, a maneira de fazer esses elementos não é que seja completo, não. É que assim ela diminui o desconforto subjetivo de entender-se incompleto. Isso é apenas um dos dilemas, há muitos outros que, às vezes, na tentativa apressada de entender o outro, tornará tudo isso a perder. Olhem essa parte que o João do Rio escreve. Esta cidade, o Rio de Janeiro, né, é essencialmente musical. Era impossível passar sem os músicos ambulantes. A música preside a nossa vida. A música auxilia até a gestação e consista apenas na voz, como diz Sócrates, consista, como pretende Aristoxeno, na voz e nos movimentos do corpo, ou reúna a voz, os movimentos da alma e do corpo, como pensa Teofrasto, tem os caracteres da divindade e comove as almas. Pitágoras, para que sua alma constantemente estivesse penetrada de divindade, tocava cítara antes de dormir, e logo ao acordar de novo a cítara se apegava. E aí ele vai citar vários gregos nesses exemplos. Não pensemos, porém, romanticamente, que todos os músicos morrem de fome ao cair das ilusões. Antes, pelo contrário, a biografia de cada um serve de assunto a todo boêmio, desejoso de ser feliz. Quem não conhece o Saldanha? Um velho português baixo, gordo e cego, que tocava viola há mais de 20 anos com um negro também cego da Ilha da Madeira, flautista emérito. Esses dois cegos eram acompanhados por um guitarrista escovado que tocava, fazia cobrança e ainda por cima era poeta, compunha as cançonetas. Fizemos várias turnês, disse-me ele. Percorremos o Brasil do Rio Grande do Sul ao Pará. Ajustamos alguma coisa. E não se trata de um caso esporádico. O resultado é geral. Ele cita então vários músicos. O que o João do Rio está querendo nos dizer com isso? Ele pega a métrica da época dele, que dizia se uma pessoa era bem-sucedida, se uma pessoa tinha seus elementos existenciais, e nos diz, olha, esses aqui não morriam de fome, não. Não viviam na sarjeta, eles tinham como sobreviver, quer dizer, o romance associado a isso. Olhem o exemplo que eu quero passar a partir deste texto do João do Rio. Quando algumas pessoas, principalmente a partir da Revolução Industrial, começaram a designar discurso completo, discurso incompleto, e a sociedade a endossar isso, alguém vai pedir um emprego para você e diz, olha, doutor, eu vou ficar um tempo aqui. Depois eu vou embora, vou para outro lugar. Você já fica como em relação a essa pessoa? Ou é melhor empregar alguém que diga, eu ficarei com o senhor para sempre, enquanto existir o trabalho, a loja, nós aqui e tal? Sociedade passou a endossar de várias maneiras o discurso completo. É mais interessante para ela poder, inclusive, se organizar. Toda a indústria securitária, a educação, a política, a economia, tudo conta com uns elementos. Você vai na sua aposentadoria, eles vão ver, bom, está aqui, início, meio, fim. Eles precisam ter a ideia da completude. Você concluiu o seu trabalho, você será aposentado, ok? Você concluiu a faculdade, você terá o seu diploma. Completude. Só que ela se esparramou para áreas que não tinham nada a ver com ela, como a alma humana, nossas emoções. Sua esposa, seu marido, senta com você e diz que se sente incompleto, incompleta, que se sente insatisfeito, insatisfeita com o relacionamento. Bom, isso é o fim do mundo? Para quem lerá pelo discurso completo, pela completude, pode ser. Mas para quem entendeu que a incompletude é natural, que você não é um posto de gasolina que tem que completar o outro, pode ser diferente, não é? Você pode se tranquilizar, dizer bem o que está acontecendo. E ela dirá, não está tudo bem. Só estou dizendo que essa parte da nossa vida é incompleta, mas de 1 a 10, se está em 70%, está ótimo. Nada, não se preocupe. O nome da estou insatisfeito. Não estou feliz. Está, a relação falta. Tem muita coisa que não serve. Para alguns isso é assustador. Entre outras coisas, porque o modelo adotado é o modelo do discurso completo. Então, se ele não ouvir a completude do discurso, a incompletude é ameaçadora. E a incompletude, às vezes, é uma parte essencial. Ela e a completude, às vezes em diferentes áreas, propiciam a pessoa a caminhada. O João do Rio faz muitos trocadilhos sobre isso aqui, vários, de várias naturezas. E vejam essa parte outra do texto dele. Quase todos esses músicos ambulantes e aventureiros ganham rios de dinheiro, vivendo uma vida quase lamentável. No forro dos casacos velhos, amassos de notas, nos cinturões sebentos, vales ao portador. O público para, olha aquela tristeza, imagina no automatismo dos gestos, na face que pede, no sorriso postiço, a fome dos artistas. A miséria dos deserdados, a sorte, e sonha as agonias. Como nas óperas, em que os tenores morrem ao sol, sob um céu lindo, cantando. Por trás dessa fachada, tanto interesse como no negociante mais duro, e tanta vaidade como no artista lírico mais vaidoso, porque esses músicos ambulantes, humanos como todos nós, nascidos neste mesmo século da vaidade, regulam seus ideais entre a pretensão, o alto juízo do próprio valor e o número de moedas da coleta. Ele está falando mesmo de músicos, ou é? Ou ele está nos dando um recado para uma sociedade como a nossa, que não entende propriamente seus músicos de rua, que não são nem os músicos completos, que estudaram nos bons conservatórios e caros conservatórios da época, fazendo seus estágios como de costume na França de então, não são nem aqueles e também não são aqueles aprendizes diletantes que tocam música em família, música de Natal e de aniversário. É alguém que não é completo e que não é completo. É o que, então? Qual é o espaço que a sociedade coloca para pessoas assim, que vivem com seu trabalho, mas que também geram pena, parecem indigentes, mas não são. Vestem aqueles casacos velhos e, no entanto, dentro dos bolsos há dinheiro, poderiam comprar bons casacos. Há uma multidão de criaturas que ficou perdida neste livro. A nossa sociedade brasileira, nos nossos consultórios, muitas pessoas que arruinam, às vezes, relacionamentos, famílias, amizades, trabalhos, porque dizem, se não for completo, incompleto não me serve. E, às vezes, não depende deles. Aquilo que eles estão buscando ali, conforme o contexto no qual eles vivem, será sempre incompleto. Será sempre muito difícil. Muitos dos senhores aqui trabalham em hospital. Sabem como é difícil um hospital funcionar numa cultura como a nossa, numa sociedade como a nossa? É muito difícil. Exige muito da equipe de enfermagem, da equipe médica, dos administradores. É um verdadeiro malabarismo para fazer funcionar. É muito delicado, muito difícil manter. E, no entanto, nós temos. Não será propriamente uma completude, e se compararmos com instituições hospitalares de alguns lugares, vamos ficar muito chateados, mas no nosso contexto, ele migrará entre incompletudes ou, setoriais, completudes setoriais, mas dificilmente será uma completude como um todo. Sua própria natureza. Agora imagine alguém que busca em instituições, em relações, em interseções, a completude, quando a própria interseção por si diz, aqui impera a incompletude, a incerteza, o não saber, a busca, a fragmentação. O que há de tão assustador isso na nossa sociedade, que tantos não conseguem vivenciar determinados elementos da incompletude? O que ela traz de ameaçador? O que ela traz de desafiador? O que houve? Se pesquisássemos a historicidade de muitas pessoas, o que encontraríamos? Vejam, os senhores, os seus consultórios, podem pesquisar. Desde o início, a criança nos diz, aquele ano eu reprovei e foi muito triste. Eu não completei o ano. E menos que os outros. Olha, os critérios comparativos. Olha o que faz a completude e a incompletude. Neste caso e não em todos os casos. Então a pessoa nos coloca os elementos. Então eu optei por tal coisa na minha vida e me arrependi. Vi que não era aquilo. Olhem como é que surgem algumas expressões. Eu perdi tempo. Perdeu tempo. Que houve, o relógio parou. Você jogou fora aquela existência ou ela te permitiu viver outras coisas? Mas isso lido pela completude é extremamente pesado, extremamente difícil. A pessoa engessou um modelo e vive a vida olhando sempre para aquele modelo, se culpabilizando, culpabilizando outros. É uma escravatura sem nome que persegue muitos na nossa época. Uma época que tem como uma das características a incerteza. Drauzio Varella acaba de publicar a autobiografia dele. A era uma época de incerteza, de insegurança. de buscas. Exatamente. É uma das características muito fortes que pode conversar de maneira mais amistosa com as completudes nos nossos consultórios, com as pessoas que atendemos. Vou partilhar a tela com os senhores para vermos a segunda e última parte de Guernica.
Les gens de Guernica sont de petites gens. On a tout lu dans les journaux en buvant son café. Quelque part en Europe, une légion d'assassins écrase la fourmilière humaine. Quelque part en Europe, et c'est à nos frontières. Les balles des mitrailleuses achèvent les mourants. Les balles des mitrailleuses jouent avec les enfants mieux que le vent. Les femmes, les enfants ont les mêmes roses rouges dans les yeux. Chacun montre son sang. Dire que tant d'entre nous avaient peur des éclairs, peur du tonnerre, que nous étions naïfs. Le tonnerre est un ange, les éclairs sont ses ailes. Et nous n'étions jamais descendus dans la cave pour ne pas voir l'horreur de la nature en feu. Correct, ces beaux garçons, les aviateurs lâchent leurs bombes avec application. Au sol, c'est la débâcle.